eclético.
Tô aqui com a Suzana Ueno, que agora não é Ueno Brown, tá certo? É isso? Ou você mudou seu nome? Isso, Ueno Brown. A Suzana é de São Paulo, da capital de São Paulo. E eu sei que vocês não podem vê-la, mas a Suzana, ela é descendente de japonês. Ela tem a carinha de japonesa. Ela é uma japonesa brasileira. E a Suzana vai contar pra gente um pouco da experiência dela nos Estados Unidos, como foi mudar pra América e as dificuldades, as coisas que ela tem vivido, que ela viveu no passado. E aí, Suzana, tudo bem?
Tudo bem, e você?
Tudo jóia. E aí, Suzana, que ano que você se mudou para os Estados Unidos?
Em
que
ano você se mudou? Eu mudei em 1997.
97? Que interessante. O que você veio fazer aqui? Você veio estudar, veio trabalhar? Como é que foi a experiência? Qual foi a ideia de mudar para os Estados Unidos?
Ah, na verdade, eu não vim para mudar de vez. Na verdade, eu vim para estudar inglês. Uhum. Num curso perto da universidade em Oklahoma.
Ah, você se mudou para Oklahoma. Você se mudou para Oklahoma City? Foi isso?
Não, eu morei uma hora de Oklahoma City, chama Edmond, é uma cidade pequena.
Ah, Edmond. Uhum. E aí? Aí você fez um curso de inglês? Aí conta para mim, conta. Conta como aconteceu. A japonesa brasileira de São Paulo veio parar em Oklahoma. Olha só, o mundo é pequeno.
Bom, na verdade, eu me formei com 17 anos no colegial.
Uhum.
E aí a minha família ofereceu para ficar um ano nos Estados Unidos estudando inglês, porque, na verdade, eu me formei um ano, mas antes de...
Mais cedo do que o normal.
Do normal.
Entendi. Exato, exato. Eu também me formei com 17 anos, em 1981. Eu me formei o colegial. E eu me lembro que eu não tinha nem 18 anos. Imagina, eu completei 18 anos em 1982. E em 81, no final de 81, eu já estava me formando também. Eu sei como é. E aí eles ofereceram para você vir, por exemplo. Mas como é que você foi parar em Oklahoma? Por que Oklahoma? Por que não Dallas? Por que não Nova York? Los Angeles?
Ah, porque não foi a primeira vez que eu estava vindo para os Estados Unidos. Eu já tinha vindo antes para aprender inglês. E como tem muito brasileiro nesses locais, uhum, Oklahoma foi um local que a gente achou que não ia ter nenhum brasileiro e a possibilidade de praticar o inglês ia ser muito maior do que ir para uma cidade grande como Nova York, Califórnia, entendeu? Então, essa foi exatamente a função de ir para uma cidade que não era tão atrativa. Além de ser mais barato, em cidades pequenas,
sim, com
como Oklahoma, os preços são muito mais acessíveis. E para ficar um ano ou 6 meses, Oklahoma foi a melhor coisa que aconteceu para mim.
Ah, que legal.
Então eu vim estudar inglês, aí eu fiquei 6 meses estudando inglês em Edmond, na UCO, no Instituto de Inglês que chama ELI, Edmond Language Institute. E daí depois que eu fiquei 6 meses, como eu não encontrei nenhum brasileiro por, acho que 6 meses, esses 6 meses eu não encontrei nenhum brasileiro e eu pratiquei inglês o máximo que eu pude.
Nossa, que legal, foi uma boa ideia realmente, porque, por incrível que pareça, às vezes atrapalha o contato com o brasileiro quando você quer aprender um segundo idioma. Isso realmente é verdade. Eu me lembro que, você vê, a minha experiência foi um pouco diferente. Eu me mudei para Londres, para Inglaterra, para aprender inglês. E, obviamente, eu não aprendi com 17 anos, eu aprendi já tinha mais de 30. Mas eu me lembro o fato de lidar com brasileiro o tempo inteiro, porque no trabalho, e vindo para lá, para cá e tal, assim, atrapalhava um pouquinho. E aí, depois de você aprender inglês, aí o que aconteceu? Aí você decidiu ficar por aqui?
Aí eu encontrei, na verdade, depois de ficar vários meses sem falar português, bom, só com a família por telefone, mas na época era muito caro para falar no telefone. Então a gente não falava muito, e aí eu encontrei brasileiros, e na verdade tem brasileiro em Oklahoma,
eu conheci
época,
alguns.
Onde eu estava, eu não conhecia ninguém. E aí eu, aí eu terminei o curso, na verdade, nesses 6 meses, e um pessoal asiático que já estava indo para a universidade falou para mim, por que você não vai para a universidade?
Que legal.
Não, porque eu só vim aqui para fazer um curso de 6 meses e não estou interessada a fazer universidade aqui, né? Daí você, já que você tem uns meses e você já se formou, por que que você não tenta pegar umas classes no verão e ver como que você, pra você praticar o seu inglês, né? Aí eu falei pro meu pai, então eu vou fazer isso, tudo bem com você, não sei o quê. Ele falou, tudo bem. E aí quando eu peguei essas classes, basicamente eu já tava dentro da universidade, querendo ou não querendo.
Interessante.
O meu pai falou se eu queria ficar, porque na época que eu comecei a faculdade foi a época do real. Então, tava, o dólar estava um real por um dólar.
É, uma época boa essa.
Olha,
A brasileira estava saindo.
A minha sorte.
A brasileira estava saindo e viajando naquele tempo, eu me lembro. Foi interessante.
Exato.
E aí você fez universidade, o que você estudou na universidade?
Então, aí eu estudei comércio exterior, administração, né? Comércio exterior. E eu fiz ênfase em espanhol.
Isso, e como é que foi a experiência de viver em Oklahoma, de estudar numa escola americana? Você se sentiu assim? Porque cada um de nós tem uma experiência diferente. Uns sentem assim um racismo na pele, outros não sentem nada, outros se adaptam super fácil, outros brasileiros têm aquele choque cultural incrível, e o choque cultural é tão grande que acaba voltando para o Brasil e nunca mais quer saber de Estados Unidos, por exemplo, ou de qualquer outro país. E outras pessoas, quer dizer, cada pessoa tem assim uma experiência diferente. Qual foi a sua experiência?
Olha, a minha experiência foi a melhor possível, na verdade, porque eu já estava meio, apesar de ter saído de São Paulo com 17 anos, eu já estava meio cansada daquela vida de cidade, cheio de poluição, cheio de gente,
cidade grande,
da desorganização. Então, eu senti que, para mim, na época, Oklahoma foi a melhor coisa que existiu para mim, a faculdade... também, porque foi uma oportunidade que eu tive já de começar a faculdade com 17. Eu acho que foi ótimo para mim, porque Oklahoma é um outro espírito, uma cidade de interior, é muito mais aconchegante para uma pessoa que vem da cidade e está acostumada com as pessoas não terem tempo para conversar, para se conhecer. Então, para mim, foi a melhor coisa que aconteceu, porque todo mundo parava, se conhecia, tinha tempo para conversar, fazer
com
coisas
você.
Com você. Você conhece pessoas do mundo todo, porque em uma cidade como Oklahoma, uma cidade do interior, que a gente fala que é interior, mas é uma cidade, na verdade.
Sim, eu conheço Oklahoma, eu já estive em Oklahoma. Não é uma cidade tão pequena e tão interiorana como as pessoas
mas
pensam.
Mas comparado com as outras cidades, tipo Dallas, é menor, né?
Com certeza. É, com certeza. Não tenho dúvida.
Eu achei que foi ótimo para mim, porque... você não depende tanto das atrações da cidade, mas você acaba fazendo coisa com as pessoas e conhecendo as pessoas melhor do que nunca, porque não tem muita coisa para fazer, então você acaba fazendo grandes amizades, sempre tem alguma coisa para fazer na casa de alguém. Então, para mim, eu acho que isso foi mais importante do que estar em Nova York ou na Califórnia fazendo
coisas.
Para mim, foi mais importante conhecer pessoas de várias culturas,
diferentes
ideias e tudo mais.
Sim, você conheceu pessoas de diferentes culturas, mas em relação às pessoas, aos americanos, como eles te trataram?
Na verdade, a maioria dos meus amigos americanos acabaram sendo pessoas que eu conheci no começo, quando eu mudei para Oklahoma. Não necessariamente na faculdade, porque eu, na verdade, as classes na universidade americana, como eu achei, não são parecidas como no Brasil, que você pega um curso na faculdade e termina o curso com esses mesmos alunos na classe. Na faculdade americana, você estuda com americanos em uma classe um grupo, na outra classe outro grupo. Então fica um pouco complicado de fazer amizade.
Mas eu tenho notícia para você. Você não fez universidade no Brasil, mas muitas universidades no Brasil funcionam do mesmo jeito. Nem sempre você assiste a mesma classe com as mesmas pessoas. Por exemplo,
mas a turma acaba sendo a mesma, não no final do ano,
não,
a maioria.
Não, nas universidades no Brasil também são parecidas. Só aquelas universidades pequenas, de cidades pequenas funcionam mais ou menos como a classe de colegial. Mas a minha universidade, por exemplo, eu tinha matérias que cada classe tinha com pessoas diferentes, variavam, porque as pessoas iam estudar outro tipo de engenharia. E eu encontrava uma pessoa, a mesma pessoa, às vezes, a cada 7 dias, entende? Ou a cada 5 dias. Algumas universidades no Brasil seguem o sistema americano do mesmo jeitinho, igualzinho.
É que a minha irmã fez administração e foi o grupo, a mesma sala que se formou, entendeu?
Se formou então, 5 anos, você vê, mas o meu vai ramificando. A minha universidade ia ramificando e cada matéria era com um grupo diferente. Sem contar que tinha gente que tinha matéria, sem contar que tinha às vezes a mesma aula em horários diferentes. É bem mais parecida com a universidade americana, é no modelo americano. Mas aí você se formou, aí você teve oportunidade de emprego, aí eu sei que eu a encontrei em Dallas, no tempo que você morava em Dallas. E como é que você achou o emprego depois da universidade? Você achou emprego em Dallas? Foi trabalhar em quê? Conta um pouquinho pra gente o que aconteceu.
Então, depois que eu me formei, infelizmente foi logo depois do atentado do 9/11 aqui em Nova York.
Isso.
Então, o que aconteceu eu tentei achar emprego, mas recém-formada, estava meio complicado de achar um emprego, então, e como eu estudei comércio exterior, eu queria trabalhar numa cidade um pouquinho maior que Oklahoma, porque lá em Oklahoma não tinha muito trabalho nessa área.
Uhum.
Então eu resolvi mudar para Dallas e ver o que ia acontecer. Porque Dallas tem mais possibilidades de conseguir um trabalho do que em Oklahoma. Então eu mudei para Oklahoma
e por sorte trabalhou?
Eu tenho um amigo do meu tio que morava em Dallas.
Uhum.
Um casal argentino e equatoriano, ela é do Equador e ele é da Argentina, e eu morei com eles e eles me ajudaram por um tempo para eu me adaptar a Dallas. Depois que eu me adaptei um pouco, eu consegui um trabalho, porque eu estava fazendo um trabalho voluntário num festival que chama Dallas International Festival. E aí eu encontrei umas pessoas, eu fiz um networking com elas e elas me indicaram para conseguir um trabalho nessa fábrica, não é fábrica, né? Como chama?
Companhia de logística?
Não, é... Bom, eles vendem carpetes iranianos para...
Tapete persa. Mais ou menos isso. Persa. São tapetes persas. Nossa, você começou. Você trabalhou na. Eu não sabia disso. Você trabalhou na área de vender tapetes persas. Que interessante.
Não, eu não vendia tapetes.
Sim,
eu
na
trabalhava
empresa.
No escritório.
Uhum, na empresa.
Na área de serviço ao consumidor.
Uhum.
Só que o que eu fazia lá também, além de fazer o serviço ao consumidor, eu ajudava a fazer o tracking, que é. Checar onde que está o item de um lugar A até o lugar A, até B, o destino. Uh-huh. Então eu ajudava a fazer isso. E foi aí que eu comecei a trabalhar na área de logística.
E de onde vinham os tapetes? Vinham do Irã mesmo?
Vinham do Irã, só que eu nessa área eu não trabalhava nessa específica área. Uh-huh. Eu trabalhava só na área mais voltada ao consumidor.
Uh-huh. Ah, interessante. E aí o tempo passou e você trabalhou por quanto tempo você trabalhou nessa empresa?
Lá eu trabalhei um ano, uhum. e meio, acho, e aí eu consegui uma oportunidade, fui chamar, porque eu tinha o meu e-mail, o meu currículo na internet,
uhum.
e aí acharam o meu currículo e me ligaram oferecendo um trabalho. Na verdade, naquela época eu estava, comecei a fazer um curso de logística, porque eu fiz comércio exterior, mas tinha esse curso de logística no Northlake College, em Irving.
Uhum.
E aí eu comecei a fazer um curso lá, apesar de estar morando em Frisco, eu dirigia todo dia, quase todo dia para Irving para pegar essa classe.
Uhum.
E esse trabalho era exatamente em Irving.
Isso, pra quem não conhece, as pessoas devem estar perguntando o que é Frisco, onde é Irving. Irving é uma cidade ao redor de Dallas e Frisco também é uma cidade ao redor de Dallas, mas elas estão separadas mais ou menos uma hora de diferença. Mais ou menos uma hora, uma hora e quinze. Agora eu acho que ela vai ficar um pouco melhor por causa da highway que eles estão construindo. Que conecta Frisco e Plano com o resto da Metroplex. E agora ficou muito melhor. E aí você trabalhou. E aí, me diz a história. Como é que você encontrou o Elliot? O Elliot é o marido da Suzana. O Elliot é do Canadá. E os dois se encontraram em Dallas. Onde você encontrou o Elliot? Como vocês se encontraram?
Bom, na verdade a gente se encontrou na internet.
Que jeito moderno de se encontrar, que interessante. Conta mais aí.
Então a gente se encontrou. Quando eu mudei para Dallas eu não conhecia ninguém, então para mim não fazia muita diferença por onde eu ia conhecer a pessoa, porque
sim, uhum.
eu não conhecia muita gente em Dallas, então foi nenhum jeito de eu começar a conhecer as pessoas e ao mesmo tempo a cidade.
E como que você encontrou? Via MySpace, blog?
Não, foi Match.com.
E aí vocês começaram a conversar, você falou, eu sou do Brasil, e ele falou, eu sou do Canadá.
Na verdade, para você conversar no Match, você tem que ser sócio do site. Eu estava no site, mas eu não pagava o site.
Match.com, eu sei o que é o Match.com, claro. E aí?
Entendeu? Então, aí eu não fui no eu não pagava, eu não era sócia do site, mas eu estava no site. E aí ele era sócio e ele entrou em contato comigo. Só que, na verdade, ele morava em Austin, que é uma cidade 3 horas distante de Dallas.
Em Austin, é.
E eu, na verdade, não queria mais... namorar a longa distância. Eu queria namorar alguém que estava do meu lado ou perto, porque é muito complicado namorar quando
sim.
você não está muito perto. Então, no começo eu fiquei meio assim, mas depois A gente começou a conversar e depois que a gente começou a conversar, por 2 semanas direto, eu já comecei a achar que ele era uma pessoa, pelo menos, que valia a pena conhecer, mesmo que fosse um pouco distante.
Sim. Aquele jeito assim.
Valeu a pena. Então, a gente começou a conversar e depois de 2 semanas falando direto, daí depois começar a falar no telefone, a gente combinou de se encontrar em Dallas e desde então a gente nunca mais parou.
Bom, o resto a gente já sabe, né? Acabou em casamento e você mudando pra Nova York.
Exatamente.
Okay, eu não sei se eu falei isso.
Bom, Nova York veio depois.
É, eu sei, muito depois. Mas, mas pra resumir, acabou mudando pra Nova York. Pra quem não sabe, a Suzana hoje mora em Nova York, mora em Manhattan. E ela... E como vai a vida em Nova York? Como é morar em Nova York? Porque você saiu de uma cidade grande.
Quem imaginar que uma pessoa que veio para Oklahoma foi parar em Nova York?
Nova York,
né?
Exatamente. E é porque no começo você falou tão bem de Oklahoma, vê como a vida é uma caixa de surpresa. Porque você falou tanto de Oklahoma, porque as pessoas conversavam e tal, aquela coisa foi a melhor coisa que aconteceu pra mim, depois você mudou pra uma cidade maior, como Dallas, e foi parar em Nova York. Como é viver em Nova York? O que, que você tá achando? Como é, assim, compartilha a experiência pra gente.
Nova York é muito legal, é muito interessante, é bem diferente de São Paulo, não dá nem para comparar com São Paulo.
Com certeza.
É uma cidade que não para, igual São Paulo, mas ao mesmo tempo, eu acho que é um pouco, como uma paulista, para mim é mais aconchegante, é uma cidade que você pode, não precisa depender do carro, então... Morando em em Manhattan, com certeza, mas eu acho,
acho
muito gostoso você poder ir a pé no restaurante, voltar, ir no parque, e as pessoas, obviamente, não são como as pessoas de Oklahoma, e você nem espera isso, mas é diferente, não dá para comparar Oklahoma com Nova York, eu estou gostando daqui.
Mas o transporte público realmente é um dos fortes de uma cidade grande. Mas eu não sei se você sabe, mesmo que você morasse no subúrbio de Nova York, você teria acesso aos trens, metrô e
mas
tudo.
Mas aí normalmente essas pessoas têm carro.
Não, eu tenho um tio meu, não é meu tio, ele era o tio da minha ex-esposa e ele morava no subúrbio de Nova York e ia trabalhar em Manhattan, todo dia de trem. Ele deixava o carro em casa. Ele pegava o trem.
Então, exato. Mas aí, normalmente você tem um carro para ir fazer compra.
Sim. Para você se movimentar no subúrbio, você precisaria de um carro. Mas para ir trabalhar e tal, ou não. E a vida cultural em Nova York, realmente, sem dúvida, é uma coisa fabulosa. Visitar os museus, ir para diversos lugares, os parques, isso aí é incontestável.
Mas como eu acabei de mudar, eu não estou tentando achar tudo e ir em todos os museus, porque como vem sempre alguém visitar... E aí você vai ter que ir nesses museus e tudo mais, eu estou deixando essa parte para
acontecer naturalmente.
Quando vem, eu vou junto.
Isso, acontecer naturalmente. Eu me lembro quando eu morei em Londres, realmente a cidade, as atrações da cidade eram incríveis. Se você quisesse fazer, todo dia tinha coisa para fazer e todo dia tinha uma coisa nova. Todo dia tinha uma... Quer dizer, dependia de você. E o bonito da cidade de Londres era que os museus, a maioria dos museus eram grátis ou funcionavam com pequenas doações. Eu me lembro que existia um museu em Londres, chamava Albert... Como é que era o nome? Victoria Albert... Eu não me lembro, é Albert Museum. Victoria Albert Museum, eu não me lembro muito bem o museu. Ele não tinha, assim, uma taxa para você entrar, era um museu. Ele trabalhava com doações. você dava aquilo que você achava, como eu posso dizer, fair, sabe? Uhum. Você dava o que você queria. E não existia mínimo e não existia máximo. Porque era subsidiado pelo governo, mas eles aceitavam doações. Então era interessante, porque não existia uma pessoa que não deixava pelo menos dinheiro. Entende? Ao invés de eles, o British Museum, por exemplo, era de graça. Ele era todo subsidiado pelo governo. E assim por diante, havia vários lugares e atrações incríveis. Cidades grandes, a vantagem de cidade grande realmente a vida cultural. Nas cidades assim como Dallas é um pouco diferente. As coisas funcionam de uma forma um pouco diferente. Mas aí você casou faz 10 meses? Quanto tempo atrás? Quanto tempo você casou?
Foi setembro, 29 de setembro do ano passado.
Do ano passado.
2007.
E foi uma coisa assim, de repente, né? Aconteceu. Eu me lembro que você estava em Dallas. Ah, eu vou mudar para Nova York. Aí você foi. Logo em seguida casou. E compartilha com a gente como que está sendo a vida de casada, morando em uma cidade nova, tudo novo. E aí, compartilha pra gente essa experiência.
Na verdade, a gente morava já junto por um tempo, então não foi uma mudança grande. A mudança grande foi, de última hora, fazer a mudança, porque não teve muito tempo pra gente decidir onde ia morar em Nova York, porque a oferta de trabalho veio pro meu marido. Uhum. E aí a gente resolveu que era uma boa oportunidade. Bom, na minha cabeça é a oportunidade única. Uhum. Morar em Nova York, conseguir morar e ter um trabalho em Nova York, eu acho que é uma oportunidade única, que se você não pega, a oportunidade pode passar e você nunca mais vai conseguir. Então, pra mim, eu acho que todo mundo tem um pouquinho de sonho de morar em Nova York. Uhum. Então, foi super rápido e a gente resolveu casar também pra colocar também as coisas no lugar.
É como a gente fala, botar os pingos.
Mudança.
É como a gente fala, botar os pingos no i.
Oi?
Botar os pingos no i, como a gente fala.
Botar os pingos no i. A gente resolveu casar porque acho que foi o que a gente decidiu que era o melhor, porque agora é um grande compromisso você sair de onde você está, onde você está trabalhando e fazendo essas coisas, para um lugar por causa de uma pessoa. Então, eu acho que pra gente, a gente achou que era o certo para fazer. E a nossa família veio pro casamento e depois a gente mudou para cá e agora a vida de casado é diferente, muda um pouco a relação. Eu não imaginava que mudava a relação porque você casa, mas depois que você casa, acho que as coisas ficam mais seguras no ponto que você fala, agora já não tem que me preocupar com o que vai acontecer, ou você também se dá um pouco mais porque você está casado. Eu, pelo menos, me sinto assim. Eu acho que foi ótimo ter casado, a gente teve amigos que casaram também, então não estamos sozinhos nessa onda de casamento, então foi ótimo, acho que está sendo ótimo, é uma experiência.
E a gente só falou de coisas boas até agora, não que eu queira assim, tocar nas coisas ruins, mas existe assim alguma experiência ruim que você teve morando na América? Morando nos Estados Unidos, há alguma coisa assim que aconteceu com vocês e fala, ah, meu Deus do céu, e não a ponto de, meu Deus, eu não aguento mais, ou eu não aguento mais esse país, eu quero voltar para o Brasil, ou alguma coisa que te deixou assim muito chateada, assim, você se lembra de algo a respeito?
Eu acho que tudo tem o seu bom e tudo tem o seu lado ruim.
Como eu falei, então, a gente já falou do bom. Vamos falar um pouquinho do
bom. Eu acho que aqui não, os Estados Unidos não é perfeito. Nada é perfeito. Não tem um mundo perfeito. Eu acho que aqui as coisas também não são fáceis. Eu acho que você tem que batalhar tanto quanto você, quando você batalha no Brasil. Você tem que ir atrás das coisas e ficar em cima. Eu, o que eu tive experiências foram experiências de vida, eu achei, mais do que nada. Que eu confiava muito nas pessoas. Morando em Oklahoma, eu confiei muito nas pessoas, porque você fica muito amiga. E não necessariamente você conhece a pessoa direito depois de um tempo. Então, foi isso que aconteceu comigo. Eu posso falar que foi não foi tão bom. Mas não foi nada que eu queria desistir daqui, necessariamente, eu acho.
E assim, você se sentiu por alguns momentos assim um pouco de racismo, indiferença, preconceito, assim, algo do nível? Você sentiu mais alguma coisa a respeito disso ou não?
Eu acho que, conversando com os meus amigos, que a maioria é estrangeiros, você sendo estrangeiro nos Estados Unidos, você sempre vai se sentir um pouco estrangeiro. Onde você esteja. Eu sinto isso. Não importa quanto tempo você mora no país ou quanto você sabe sobre o país, você sempre se sente um pouquinho de estrangeiro, sendo estrangeiro ou sendo um pouco intimidado, às vezes, dependendo do lugar que você está, se você não conhece as pessoas. Então, claro, você sempre... Isso eu acho que vai ser para a vida toda, eu acho que não muda. O que muda é as próximas gerações, que se a gente tiver filhos aqui, eles não vão sentir isso, mas a gente sempre sente um pouco de preconceito. Eu acho que isso, pelo menos eu sinto, eu não sei como você sente.
E como foi, por exemplo, você deve ter histórias interessantes para falar. Como foi, por exemplo, você tem uma face de japonesa, apesar de ser brasileira. E as pessoas não te confundiam com chinês, ou com japonês, ou com, sei lá, com coreana? E quando você abria a boca e quando você falava, não, eu sou do Brasil, como era a reação das pessoas? Elas falavam, verdade.
A maioria achava que eu era asiática, ou
com certeza.
Da Índia, pode ser também.
Da Índia?
Da onde que a pessoa é, porque eu sou um pouco, eu sou japonesa, mas eu sou um pouco morena, então não sou a tradicional japonesa branquinha ou amarela. Então, quando a maioria achava que eu era ou asiática, ou japonesa, ou chinesa,
e
ou
qual era a reação?
Lugar, menos o Brasil, qualquer lugar menos o Brasil.
E qual era a reação deles quando você falava?
Toda vez que eu falava que eu era brasileira, era um choque, porque as pessoas pensavam que eu era... Bom, que eu era... Eles podiam até achar que eu era brasileira, mas sempre achavam que eu sou... meus pais são brasileiros, misturados, e não é verdade. Eu sou 100% japonesa, então sempre era uma reação diferente. Os japoneses achavam que eu era japonesa.
Ah, meu Deus, que interessante.
Mas o brasileiro não tem isso, né, Marcelo? O brasileiro é qualquer raça.
Sim, mas a gente sabe disso. Por exemplo, eu sou metade português, metade brasileiro. Meu pai é português, minha mãe é brasileira. E eu vivi na Europa como europeu. Mas isso, assim, não é... Como eu posso dizer? No meu caso, você sendo português ou brasileiro, a coisa assim é mistura, então não existe aquela... Agora, no caso de um asiático, é uma coisa diferente, porque as pessoas esperam que você realmente seja do Japão, da Coreia, da China, ou etc. Então, por isso que eu lhe perguntei, mas meu, como é que foi isso? Você falava para as pessoas, não, eu sou brasileira. Brasileira? Com essa cara? Não acredito. Devia ter sido engraçado a cena. E aí, quais são os planos para o futuro? O que você espera? Melhor, antes de falar do futuro, vamos falar um pouquinho, vamos mudar um pouquinho de assunto, eu vou chegar lá. O que você diria para uma pessoa que hoje gostaria de se mudar para os Estados Unidos? Para um brasileiro...
Olha, o que eu falei, eu, o que eu recomendaria é não ter grandes expectativas, porque eu acho o que acaba fazendo as pessoas que estão no Brasil, que querem vir morar aqui, que acham que é tudo maravilha, para não ter grandes expectativas, porque quando você não tem grandes expectativas, que nem eu não tive, quando eu fui para Oklahoma, eu tinha zero... de expectativa que ia ser mil maravilhas. Eu achava que ia ser uma coisa diferente, porque é sempre bom dar uma mudada, mas eu achei que, porque eu não tinha grandes expectativas, a minha vida aqui foi mais fácil, as coisas são mais fáceis aqui, mas não é tudo melhor e não é tudo perfeito. Então eu acho que eu recomendaria a expectativa ser a mesma que você tem no Brasil, mas porque as coisas aqui podem acontecer, só que se a expectativa é grande, eu tenho muitas pessoas que eu conheço que vêm com uma expectativa grande, que aqui tudo é perfeito e tudo mais, acabam
se frustrando
no final, porque não é tão fácil, pelo menos eu acho que não é tão fácil. É fácil, mas não é.
Eu sei, eu entendo o que você quer dizer. Eu entendo o que você quer dizer, que há muitas facilidades, mas também... há muitas coisas...
muitas dificuldades.
E como que você veria as coisas... como você veria essas, as coisas negativas e as coisas positivas? Tenta assim explicar pra gente, no seu ponto de vista, quais são as...
as coisas negativas daqui ou do Brasil?
Não, daqui. E depois daqui. Você me fala as coisas positivas. Porque as negativas do Brasil, nós brasileiros já sabemos e estamos cansados de saber. Porque exatamente... é engraçado, né? Mas é verdade. Acho que as negativas a gente já conhece do Brasil. Eu gostaria que você falasse assim, no seu ponto de vista, quais seriam as coisas negativas da América e as coisas positivas?
Uau, uma das coisas negativas daqui, como eu falei, eu achei essa discriminação que você vê que existe. Aqui é maior, muito maior que no Brasil. Pelo menos eu sinto isso. A minha maneira de ver, eu sinto que a discriminação aqui é grande. Como estrangeiro, se você for da raça negra, asiático, tem essa divisão que é, eu acho, aqui é muito mais dividida do que no Brasil.
É muito mais saliente, muito mais evidente. Ah, bom, eu acho. Eu com certeza eu acho e eu acho muito mais. Mas se você me deixar, aqui falando,
é terrível. Uhum. Eu acho que é terrível porque também aquela coisa do bem e do mal. Ao mesmo tempo que eles dividem as raças aqui, eles também dão uma oportunidade. E é verdade no Brasil, que você no Brasil,
você não acha que isso...
você da raça negra não consegue, e não tem nada distinguindo, falando o porquê, entendeu? Eu acho que ao mesmo tempo que se divide, também tem uma oportunidade, se as pessoas não sabem da oportunidade, é outra coisa, mas que tem oportunidade também por você, por essa divisão, isso... também é uma coisa boa. Então, o que eu acho que é meio... não é tão legal é realmente essa divisão de raças, a discriminação. Por você ser estrangeiro, você tem as suas dificuldades com os documentos, se você não veio com uma razão própria, com as coisas certas. Mas faz parte da vida. No Brasil nada é fácil de qualquer jeito. Então, pra gente, sendo brasileiro, a gente já tem uma força extraordinária. E então, eu acho, pra mim, eu acho que essas são as dificuldades. Conhecer um americano em si como ele é, e pra ele abrir o coração dele, não é que nenhum brasileiro, não é fácil. Eles são mais fechados, são mais reservados. Mas uma vez que você conquista eles, eles se abrem e é uma amizade para sempre, entendeu? O problema é tentar se abrir. Então, eu acho que tem uns problemas no governo, que nem tem no Brasil, não é tudo perfeito, a polícia não funciona como você pensa que funciona.
Você não acha assim que o nível de vida na América é um pouco melhor por causa do sistema? Eu acho que o sistema é um pouco mais definido, porque a gente, eu não sei, eu cresci numa época diferente de você. Acho que a nossa diferença de idade é um pouco grande. E eu me lembro que um dos maiores problemas do Brasil durante muitos anos foi a falta de definição política. Atrapalhou demais o processo democrático, atrapalhou demais o processo de crescimento do país. Por exemplo, a gente teve uma ditadura de 64 até os anos 80. Foi mais de 20 anos de ditadura. E isso acho que atrapalhou um pouco o processo democrático, o desenvolvimento, atrapalhou, criou-se muitos problemas sociais e tal. E nos Estados Unidos, eu acho que a diferença entre Brasil e Estados Unidos, principalmente, porque é inevitável a comparação, são dois países grandes. E eu acho que a definição do regime, o regime americano é o mesmo e praticamente nunca mudou. Durante, nossa, quantos anos? Anos, anos, anos e anos. A partir do momento que eles definiram esse será o nosso sistema, é assim que o país vai funcionar, o capitalismo é a mola mestre da sociedade, a gente tem um processo democrático dessa forma, e praticamente quase não mudou nada nos últimos, nossa, 100 anos, eu diria. E isso acho que ajudou um pouco o processo de desenvolvimento do país. Criou-se um alicerce muito forte. E o Brasil, né, o Brasil teve, como a gente fala, altos e baixos durante o governo militar. Um pouco antes do governo militar já estava um pouco confusa a situação. Depois, quando veio os anos 80, foi aquela baderna, quer dizer, apesar da gente ter conquistado o processo democrático, que na minha opinião é um dos melhores do mundo, mas houve, quer dizer, o brasileiro, ele não votava mais de 20 anos, então ele teve que aprender a votar, ele foi um reencontro com as urnas. Entende? Então, eu não sei o que você acha. Essa é a minha opinião particular. O que você acha a respeito disso? Qual é a sua opinião? Você não acha que realmente o regime é o forte da América, que ajudou realmente a América ser o que é? Entendeu? A desenvolver do jeito que desenvolveu?
Eu acho que sim, eu concordo, mas ao mesmo tempo, eu vivendo aqui, eu posso dizer que nada é perfeito, porque mesmo vivendo aqui, e as coisas acontecem e as regras são regras, eu acho que no Brasil as regras não são necessariamente regras. As regras no Brasil é que existem, mas sempre tem um jeito diferente. O brasileiro sempre acha um jeitinho para fazer as coisas de uma outra maneira.
Para burlar.
E muitas vezes é isso que atrapalha o governo, é isso que atrapalha o desenvolvimento no Brasil. Eu acho que é exatamente isso, porque se um empresário, se qualquer uma pessoa conseguisse fazer as coisas de acordo com as regras, eu acho que muitas pessoas iam conseguir, o país ia conseguir ser um país que nem esse, mas as regras não são necessariamente certas.
Mas você não acha que esse processo começou realmente durante a ditadura no Brasil? Porque a ditadura no Brasil foi o tempo do cabide de emprego, a estatização da maioria das empresas. Eu me lembro que os militares, o governo militar, pediu dinheiro emprestado demais para outros países do mundo, injetou no Brasil e pôs metade no bolso. E, quer dizer, criou-se o hábito naquela época. E até hoje é um pouco difícil de se livrar desse hábito ruim que o brasileiro pegou. Eu não sei, eu vejo muito isso. Eu não sei o que você vê.
Mas é que, na verdade, a história se repete, né? Eu acho que a história vai se repetindo. a gente só pode tentar melhorar, mas acaba que você sempre acaba voltando ao seu, o que você está acostumado a fazer.
Uhum.
E esse é o problema, eu acho, do Brasil, mas eu acho que é isso que esse país realmente não teve e não tem esse problema, mas é certo, é errado, não dá para dizer, porque as pessoas funcionam diferente aqui. Você, quando está nos Estados Unidos, você tem uma mentalidade que no Brasil você nunca ia poder ter, entendeu? Porque é muito diferente. Então, não é só o governo, não é só as regras, não é só o passado. Eu acho que é também a personalidade das pessoas. É muito diferente. Eu acho que não dá para...
Uhum.
Pelo menos esse é o meu ponto de vista. Não dá pra você achar que...
Você acha que, assim, você acha que é inevitável falar de honestidade e desonestidade? Você acha que o americano, nesse ponto, é mais honesto que nós, brasileiros? Ou você acha que ele segue mais as regras?
Mas o que, que é o ser honesto? Eu acho que eles vão pela regra, eles vão pelo livro, eles vão de acordo com as regras.
Uhum.
Ao mesmo tempo, isso quer dizer que eles nunca fazem coisa errada? Eu acho que, com certeza, não. Eu acho que se eles fazem errado, eles fazem, tem que fazer uma coisa errada muito bem feita. Diferente de um brasileiro, entendeu? Que só dá tenta dar um jeitinho de acordo. Então, é aquela coisa, ou é várias pessoas com um jeitinho fazendo coisa errada, ou é uma pessoa que está fazendo uma coisa bem errada e bem grande. Então,
E está afetando vidas, né? Isso é pior. Então, está afetando
então,
por causa
eu
de
acho
vidas.
Que, por isso que eu acho que acaba, na verdade, sendo muito parecido, e é sendo em qualquer país. Se você está no Japão, se você está... Entendeu? Não. O que muda é como as pessoas lidam com o problema. Mas o problema continua sendo... o mesmo, entendeu? A gravidade é diferente, mas...
A gente tem costume...
As coisas continuam acontecendo.
Eu honestamente costumo analisar o país como um todo. E então, eu gosto de ver o Brasil como um todo e os Estados Unidos como um todo, ok? Mas a gente também pode entrar em detalhes e ver o americano em si, individualmente, e o brasileiro em si, individualmente. Como você faria essa comparação, no seu modo de ver? Como seria individualmente um brasileiro?
O americano é aquela pessoa que é regrada. Não todos, óbvio. Não dá para você generalizar completamente que todo mundo é assim, mas o americano, ele é uma pessoa mais regrada, que já está mais acostumado... que as regras são regras e as regras funcionam quando você precisa delas. Ao mesmo tempo que ele tem essas regras, que ele é uma pessoa séria, honesta, vamos dizer. O que é honesto, não sei, mas eu acho que comparando com um brasileiro, ele é uma pessoa mais honesta. E o brasileiro é uma pessoa mais flexível. Eu acho que a pessoa...
Você acha que essa flexibilidade...
Que está aberto, que tem uma criatividade
incrível.
Grande.
Mas você acha que essa flexibilidade atrapalha a gente ou nos ajuda?
Atrapalha, porque cada um tem uma flexibilidade. Se você não tem um ponto de referência, as coisas vão para qualquer lado possível, para cima, para baixo. Então... Esse acaba sendo um problema, porque cada um tem uma cabeça, cada um tem uma criatividade. E se a gente não consegue, o dia que a gente conseguir regrar um pouco mais o Brasil, as coisas andam um pouco mais melhores e quem vai querer sair de um país assim? Porque o que tem de legal do Brasil, que eu acho que um americano não tem, não vai ter. Porque as coisas são tão regradas e a gente... acaba virando uma pessoa que é tão de acordo com o livro que a gente não consegue pensar fora do livro.
Do nível,
se o livro não está na sua frente, as pessoas saem correndo porque elas não sabem o que fazer.
Exato.
O brasileiro se tira o livro e ele continua andando, fazendo um monte de coisa e não tem problema. Então, o que eu acho o legal do brasileiro que o americano não tem, apesar das regras não estarem lá para focar ele, ele consegue pensar por si mesmo, não, uhum. não precisa, as pessoas não precisam te falar o que você tem que fazer. Ele tem que inventar o que ele quer fazer, o que ele vai fazer e como que ele vai fazer para se sobreviver. E isso só, para mim, comparando com o americano, é isso, o americano nunca vai ter. Então, se as regras da manhã não funcionarem nos Estados Unidos, o americano não sabe o que ele ia fazer. Ou como que o governo, como que alguém vai me ajudar. Não, o brasileiro já está acostumado a não ter ajuda, então... Isso, eu acho que vem do brasileiro nato, que ninguém precisa ensinar. Uhum. Isso é uma experiência de vida que, por essa razão, o brasileiro, quando vem para os Estados Unidos, acha que é a melhor coisa, porque você tem as regras, então as coisas funcionam, mas, ao mesmo tempo, você pode usar sua criatividade para conseguir o que você quer.
Uhum.
E por isso o brasileiro atinge mais o que ele quer aqui, porque tem as regras que funcionam.
Interessante você
e
tocar.
Ao mesmo tempo no Brasil não funciona, porque as regras são tão flexíveis que ninguém não tem um parâmetro para para saber o que é o certo e o que é errado.
Cria baderna. Foi bom você tocar nisso, porque eu acho que isso cai numa das minhas teorias que explica o porquê os Estados Unidos não conseguem fazer, eles não conseguem fazer um time de futebol bom e talentoso. Exatamente por causa disso, porque até então, todos os esportes nos quais os Estados Unidos se deram bem, eles são cheios de regras e são sistematizados. E a gente sabe que o nosso futebol, ele é criativo. Ele é marcado pela criatividade no meio do campo. É aquela coisa, são aqueles 5 segundos, aqueles 60 segundos que o brasileiro tem de criatividade e genialidade que acaba mudando o resultado do jogo.
Exatamente, porque por isso que o americano não gosta do futebol brasileiro, porque ele não tem regra.
Exato, ele não.
Existem, mas são 45 minutos. Nesses 45 minutos as pessoas podem fazer o que elas quiserem.
Exatamente.
Portanto, que elas atingem um gol. E o americano quer ver as regras. Mas qual é a regra? Como que é? Entendeu? Então, quem quer assistir um futebol americano? De futebol brasileiro, americano. Não tem a graça, não tem a ginga, não tem a palhaçada que o brasileiro faz, que faz as coisas ficarem interessantes. Então, a vida acaba sendo tão regrada aqui nos Estados Unidos que acaba a graça, às vezes. Não tem... Você está trabalhando, você está fazendo as coisas, você tem carro, você tem casa. Quer dizer que você é feliz? Não, sinceramente, porque eu sei que muitos brasileiros estão na casa, uma casa pequena, talvez não tem carro, pega ônibus todo dia e é feliz, entendeu? Então eu acho que isso, é isso que eu estou falando, essa flexibilidade, essa criatividade que o brasileiro tem de ser feliz e de fazer as coisas da maneira que ele quer, ninguém consegue ensinar. Porque essa felicidade que eles têm é diferente. Toda vez que eu vou para o Brasil, eu volto com uma energia que você não sabe de onde.
É renovada,
e aqui,
né?
Não paga, entendeu?
Você volta,
agora aqui, e eu não estou falando que eu não gosto daqui. Ó, que excelente, aqui eu já estou acostumada com as regras, eu já estou acostumada com a minha vida aqui. Mas... A felicidade que a gente tem no Brasil não existe.
Uhum.
O ano novo no Brasil não tem comparação.
Tem
coisa igual ao ano novo no Brasil.
Uhum. Exatamente. E aí, quais são os planos para o futuro? Morar em Nova York? E o que você gostaria de fazer no futuro? Pergunta é complicada?
É meio complicado agora, porque a gente acabou de mudar.
Bom,
pra falar, não, eu não quero morar em Nova York, porque não dá pra saber ainda. Eu acho que o futuro é que eu gostaria é que a gente continue trabalhando, a gente continue indo atrás dos nossos objetivos e eventualmente ter uma família, com certeza.
Uhum.
Agora, onde e quando? Né, agora tá meio complicado, acho que tá muito cedo pra falar.
Há tempo pra tudo. Há tempo pra tudo. Tudo na hora
exatamente.
Certa.
Exatamente.
Tudo na hora certa.
Eu falo sempre, cada passo um passo, vamos devagar, sem pressa, porque...
É isso aí.
Com pressa as coisas não acontecem direito. Não, eu acho que tem que ter planos e eu acho que nosso plano é por agora aproveitar, estar em Nova York, sou com 100 filhos, curtir, viajar. E daqui 2 anos a gente vê se a gente vai ter família aqui em Nova York ou fora de Nova York.
Isso.
Nova York eu acho que é uma cidade muito legal, mas acho que pra família é meio complicado, acho que é bem pesado, eu acho que pra esposa, pro filho, pro pai, então eu acho que Nova York talvez não seja um lugar ideal pra ter família, então por
pra
isso eu
família.
Acho ficar mais 2 anos aqui pra ver como que vão as coisas.
Uhum. E aí, e como é ser corintiana? É ruim, né? Como é ser corintiana?
Corintiana é ser brasileiro.
Não!
Exatamente isso. É você sofrer, bola pra frente e continua indo atrás dos seus objetivos.
Mas
não, nunca para.
Mas como é que você conseguiu ser corintiana? Como que você... Como não dá pra entender esse fenômeno.
Ser corintiana é... Ser parte do... Você querer ser parte do povo.
Ser corintiano é acreditar numa religião? Ser corintiano é como acreditar numa religião? É ter uma religião?
É uma religião. Você vai todo domingo.
Vai lá ver o timão. É isso. Nossa, aí...
Todo jogo que eu podia ir... Quando eu estava em São Paulo, eu ia sempre com meu pai e a minha irmã,
uhum.
a nós três, assistir jogos, claro, não aqueles grandes, mas os jogos pequenos, a gente sempre ia, toda vez que dava, a gente ia.
Uau. Nossa, corintiana roxa.
Eu tenho saudade disso, eu tenho muita saudade de futebol,
uhum.
eu tenho muita saudade de fazer essas coisas que a gente fazia lá no Brasil.
E como é? E você já teve algum contato com a comunidade brasileira em Nova York? Eu sei que existe uma avenida que se chama Little Brazil. Ali você já foi visitar, conversou com alguém, como é que foi?
Eu já fui, mas a Lei do Brasil, na verdade, não tem tanta coisa brasileira mais. Antigamente tinha mais, mas agora não tem tanto. Então, eu não conheci muita gente brasileira aqui em Nova York. O que a gente conhece mais é o pessoal que trabalha com o Elliot no... com meu marido, mas eu não conheci muita gente.
No banco.
Esse é um negócio de Nova York, é complicado conhecer as pessoas, porque as pessoas não só não têm tempo, elas também não confiam muito, porque tem gente de todo tipo, tem gente de todo lugar, você nunca sabe de onde que veio, por que essa pessoa veio para Nova York. Então as pessoas também têm muito...
Você diria...
Então eu não conheci muita gente ainda, não.
Você diria que o americano, em média, trabalha mais que outros povos? Ou você acha que... Você acha que não?
Eu acho que, se for comparar com o brasileiro, não. Eu não acho que eles trabalham mais. Eu acho que eles trabalham mais regrados. Então... Se você tem que trabalhar 8 horas por dia, eles trabalham às 8 horas do dia.
Já
o brasileiro trabalha 8 horas, mas ele vai tomar o cafezinho, vai almoçar, toma o café da tarde, toma um lanchinho. E, então as 8 horas acabam sendo 4, 5 horas, e aí ele tem que fazer mais horas para fazer as horas que ele não trabalhou durante o dia. Então... Eu acho que o americano não trabalha mais horas, dependendo de qual é a, o seu... se você é o chefe ou se você é a secretária, depende, né? Porque cada um tem um horário. Mas eu acho que as pessoas aqui não trabalham mais horas. Eu acho que elas trabalham as horas que elas têm que trabalhar, vão para casa e fazem as coisas que elas querem fazer. Então, e claro, depende do ramo de trabalho que você vai trabalhar, que você tá fazendo, porque o meu marido trabalha no banco hoje e ele trabalha, tem dias que ele trabalha 9 horas, tem dias que ele trabalha 14 horas. Uhum. Então, depende do ramo. Na área de banco, por exemplo, você trabalha muitas horas, mais do que um brasileiro, eu acho.
É, a minha esposa trabalha também numa empresa grande e a média de trabalho dela é 12 horas por dia. 12 horas. Imagina, ela já saiu, enquanto eu tava conversando com você, ela já foi, já saiu. Nem sei se ela comeu, se ela teve um café da manhã decente. E todo dia é a mesma coisa. É incrível, é só trabalho, trabalho. Bom, eu não sei. É isso aí, mas eu acho que talvez é isso que faça também os Estados Unidos o país que é. É um outro modo de ver o país.
O mais interessante, eu achei, quando eu fui para a Espanha, por exemplo, lá eu acho que é a combinação do país ideal. Por fora, pelo que eu vi, pelo que eu morei por um mês lá, eu achei que é uma coisa excelente, que você trabalha bastantes horas e tudo mais, mas você também tem esse lado de família que o brasileiro tem, porque aqui você acaba trabalhando, você, dependendo do trabalho, muitas horas e acaba tirando a pessoa com o relacionamento que ela poderia ter com a família.
Uhum.
E na Europa não, na Europa eles dão esse seu horário para você almoçar em casa, para você descansar.
É verdade.
Isso eu acho que é muito importante, que falta um pouco aqui, que é essa coisa de poder relaxar, que o brasileiro tem, que ele sabe relaxar, e o americano não sabe relaxar, porque é tão, de acordo com o livro, de acordo com as regras, de acordo com o horário, de acordo com... Então eu acho que...
Você acha que a pressão no americano é maior do que em outros países? Porque eu costumo falar isso com a minha esposa. Às vezes eu falo com ela que é muito difícil ser americano, porque parece que cada americano carrega uma responsabilidade muito grande de sempre ser o melhor, sempre fazer o melhor.
Eu acho que é da cultura, de como você foi criado, porque não dá para você ensinar uma pessoa a relaxar, a não levar as coisas tão a sério. Ela aprendeu a ser, se ela não for certinha.
Mas você não sabe, você não acha que isso se expande a toda a nação? Porque eu não sei se você entende, porque olha só, eu acho, por exemplo, que o americano parece que quando ele nasce, ele já nasce já com a responsabilidade de fazer o melhor, ser o melhor, porque a gente é o melhor. Porque nós somos os maiores. E essa pressão, ela é tão grande. E tem gente que não quer lidar com essa pressão. Sabe? Tem gente que gostaria de uma vida um pouco mais simples, uma vida menos estressada. Mas você acaba entrando nesse jogo e é super difícil você sair dele. Entende o que eu quero dizer?
Não, eu concordo plenamente. Exatamente isso.
E é como você estivesse dentro, mesmo a gente como estrangeiro, a gente acaba entrando nesse joguinho e parece que é difícil você sair uma vez que você está dentro dele. Entende o que eu quero dizer? Mas que você entra dentro do jogo.
Mas é isso que eu tô falando, que eu acho que falta essa flexibilidade. A flexibilidade.
Agora, eu moro na Europa.
Tudo que é muito não é bom. Tudo que é muito não é bom. Então, se você é muito rígido, não é bom. Se você é muito flexível, não é bom. Então, você tem que encontrar um caminho, um meio caminho. E essa é a dificuldade das duas culturas, da brasileira, da americana, da japonesa. Porque tudo que é muito não é bom. Então, o caminho é esse. O caminho é você encontrar o ponto que é bom, mas também deixar a sua cabeça aberta para oportunidades, deixar a sua cabeça aberta para criatividade, porque senão fica muito uma coisa muito difícil. Uhum. E é exatamente, o americano, eu acho que é muito difícil ser americano. Uhum. Agora, e um brasileiro, então, quase impossível.
Eu tenho uma pergunta para você. O mundo inteiro fala que o americano é materialista. E ele adora adquirir bens e ele é extremamente consumista. Você concorda com isso? O que você acha? Qual é a sua visão hoje vivendo aqui nos Estados Unidos? Porque eu sempre ouvi isso falar a minha vida inteira por incrível que pareça, a minha opinião nunca mudou e cada vez me mostra que as pessoas realmente aqui são materialistas. Mas eu gostaria de ouvir de outro brasileiro isso. O que você acha, Suzana?
Eu acho que as pessoas são materialistas, mas o brasileiro também é materialista. Uhum. É que o brasileiro é materialista com outras coisas e talvez ele não é tão materialista porque ele não tem a possibilidade de ter esse dinheiro extra para gastar com essas coisas. Uhum. Mas eu acho que eu estava com os brasileiros semana passada, minha mãe estava fazendo um curso aqui e uhum. aí eu conheci esse monte de brasileiro que veio fazer um curso por 2 semanas. Uhum. E essa mulher estava falando para mim, nossa, eu consigo comprar um carro aqui novinho, não preciso ter crédito. Impressionante, né? Por ter essa oportunidade, quem no Brasil não pegaria ter um carro novo? Se você pudesse. Quem não pegaria? Quem não teria um carro novo?
Sim, mas quando eu quero materialista, é por as coisas materiais acima de tudo. Isso que eu quero dizer.
Mas você acaba... Se o brasileiro pudesse ter essa oportunidade que o americano tem, uhum. de ter uma casa, de ter um carro novo, ele não teria? E aí ele ia começar a colocar as coisas... a prioridade nas coisas, uhum. mas como uhum. é muito difícil você poder ter isso, você não vai colocar as coisas em cima da sua família. Uhum. Mas assim que as coisas, se a oportunidade vier, eu acho que as pessoas também, uhum. No Brasil também são materialistas. Uhum. Só que o negócio daqui é que você tem a oportunidade de ter as coisas. Então, respondendo a sua pergunta, os americanos são materialistas? São. Mas eles também têm essa oportunidade de ser. Uhum. Se o Brasil tivesse, eles também fariam a mesma coisa.
Ok. Democracia versus capitalismo. Você acha que as duas coisas andam juntas ou elas não têm nada a ver uma com a outra? Tomando como exemplo...
O capitalismo...
Tomando o exemplo do Brasil, tomando o exemplo dos Estados Unidos e outros lugares que você já visitou, a minha pergunta é, capitalismo versus democracia, as duas coisas andam juntas ou necessariamente são duas coisas completamente diferentes?
Eu acho que são diferentes.
Um país pode ser democrático, mas não precisa... Se pôr de cabeça, se emerger no capitalismo, no sistema capitalista?
Eu acho que não dá pra... Eu acho que não funciona as duas coisas juntas direito.
Você acha que os Estados Unidos não é um exemplo de democracia e capitalismo ao mesmo tempo? Ou você acha que a democracia aqui ainda... Há muito que crescer. Ainda não é a democracia realmente de verdade.
Qual eu a sua acho opinião? Que não é ainda a democracia de verdade.
Por quê? Eu gosto de fazer essa pergunta para as pessoas, porque cada uma tem uma ideia de democracia de uma forma diferente. Quais são as diferenças? O que você vê que poderia melhorar?
Porque eu acho que aqui você acaba podendo ter a sua escolha, mas tem certas...
Dá um exemplo pra mim. Dê-me um exemplo. É complicada a pergunta, né?
É.
Você acha que o processo democrático do Brasil é melhor do que o processo democrático aqui nos Estados Unidos, ou eles são muito similares? A mim não existe assim diferença básica.
É muito diferente. Eu acho que não dá para comparar, eu acho.
Por quê?
Porque um é uma democracia organizada e o outro é uma democracia desorganizada.
Mas o processo... eu acho o processo...
Os interesses parecem...
ser os mesmos?
Parecem ser diferentes, eu acho. Acho que não...
Você não acha que o processo democrático no Brasil é bem organizado? É uma coisa bem feita? A eleição com 2 turnos, depois uma segunda eleição com 2 turnos. E o voto... Ele é obrigatório, porque, não sei se você sabe, 40% ou 30% das pessoas ou mais, eu não estou a par das estatísticas, não vão votar aqui nos Estados Unidos. Nem todo mundo vota, porque não é obrigatório. Inclusive o voto, o dia do voto não é feriado, o país não para, e geralmente é no meio da semana. Quer dizer,
então, mas aí que está, a democracia... Não é isso, não é exatamente isso, você poder escolher se você quer votar ou não quer.
Sim, mas por que você acha que porque a democracia no Brasil é melhor ou a democracia no Brasil é pior? O processo democrático no Brasil é perfeito?
Não, em certos pontos, é nada perfeito, mas a democracia acaba sendo não perfeita, não sendo aberta, porque... Você tem que ir votar.
Uhum.
E se você não vota, você tem que ir lá justificar, você tem que ir lá...
Você é penalizado.
Você não justifica. Você tem que ir lá pagar, pra depois tem que ir no outro lugar para provar. Poxa, eu acho que acaba sendo uma democracia chata, porque, entendeu? Tem tanta coisa que você acaba que tem que fazer.
Mas não é importante...
Eu não vejo qual que é a democracia, entendeu? Uhum. Não é... Uhum. Eu tô aqui viajando, não vou poder votar, eu tenho que ir lá, não sei aonde, para justificar por que eu não tava votando. Pô, eu não tenho a escolha de não votar.
Sim, isso é uma face, mas em relação, por exemplo, ao processo democrático, ao voto popular, por exemplo, nos Estados Unidos não existe o voto popular. O voto popular não tem tanto peso quanto os delegados. Por exemplo, se no Texas... ganhar 51% dos votos populares para os republicanos, todos os votos dos delegados vão para os republicanos. Os 49% dos democratas acabam perdendo, por exemplo. E você acha que o processo democrático nos Estados Unidos realmente é bom nesse aspecto? Entende o meu ponto de vista?
Meu ponto de vista político não é muito forte. Eu acho que quando você envolve... Eu acho que, para mim, na verdade, eu acho que política é tão... cada país tem a sua política, cada um tem a sua opinião, e eu acho que... O que é melhor e pior, eu não sou a pessoa para dizer, eu não sou,
uhum.
Eu não sou, sabe, eu acho que é tão difícil você comparar e você, principalmente comparar democracia em um país e em outro, porque as pessoas movem diferentes, é muito diferente, eu acho que não dá para comparar.
Elas movem em direções diferentes e as circunstâncias são diferentes.
Porque não funciona, você, uhum. É que nem você agora, a gente está tentando fazer com essa guerra, né?
Uhum.
Eu acho que a guerra é o perfeito exemplo de como você não pode fazer, achar que uma política é melhor que a outra, porque você não pode mudar as pessoas porque você vai mudar a política do lugar.
Uhum.
Você tem que mudar as pessoas antes de você mudar a política. Então, não adianta que você fala assim, eu quero fazer democracia na China, eu quero fazer democracia, entendeu? Eu acho que você não pode querer mudar um país pela política. Você tem que mudar as pessoas, você tem que começar Pelas, então, como a gente sabe que é, que pelas crianças, uhum, educando. É aí que começa o negócio. Uhum. Não adianta você falar assim, ah, isso aqui é melhor e assim que deveria ser.
Então,
não adianta, essas pessoas não estão prontas, essas pessoas, uhum, não têm educação. Não adianta.
Uhum.
Você coloca todos os americanos que estão aqui no Brasil, aí funciona. Você, uhum, coloca desses brasileiros e muda a política, não vai dar certo.
Então você acha que a intervenção dos Estados Unidos no Iraque, por exemplo, tem tudo para dar errado nesse aspecto? Porque...
Ah, eu acho que já está tudo errado. Começou errado e não vai terminar.
E vai terminar.
E as coisas não vão ser nem terminadas e vai ficar pela metade e vai ser aquela bagunça. Não adianta.
Você acha...
Se a sua mentalidade foi feita, você foi criado... com alguém te falando o que você tem que fazer, e de repente alguém fala assim, você tá livre, você pode fazer, eu acho que de 10, 2 talvez consegue, ah, é ótimo, nossa, finalmente eu consigo fazer o que eu quero fazer. Mas os outros, já estão acostumados, é isso que eles sabem, entendeu? Agora, para você ensinar do nada, e você já ter mudado tudo, que você tem que ir atrás das suas coisas, não é fácil para essa pessoa.
É estranho, porque é como você entrasse num país onde a cultura é milenar e falasse, não, this is the way, esse é o jeito que vocês têm que fazer.
Exato, por isso que para mim política eu acho que é muito complicado.
Então você acha... Então...
decidir o que é melhor e pior, porque... Não adianta você colocar... Se a gente foi criado no Brasil para não ter umas regras tão rígidas, amanhã a gente pega e faz uma coisa que vai ser... Agora é de acordo com a regra ou você vai para a cadeia.
Uhum. Você acha que...
Então... todo mundo para a cadeia. É. Não vai sobrar ninguém.
Você acha então que... Então você acha que então que os Estados Unidos, ao invés de semear... ao invés do país semear a democracia, eles estão semeando o capitalismo?
Eles estão semeando o capitalismo e eles estão semeando um problema.
Um problema. Yeah.
É um problema, porque não é assim que as coisas funcionam. E por isso muita gente detesta os Estados Unidos, porque mais e mais.
Uhum.
Porque eles estão tentando fazer uma coisa que... não necessariamente funciona para todo mundo, e é o que o pessoal está, o país está procurando.
Uhum.
O Iraque, muitas pessoas, eu falo toda vez pro Elliot isso, as pessoas que a família morreu, que o pai, a mãe, o irmão morreram na guerra, nunca mais, ou muito difícil, elas... pegaram e falaram assim, os Estados Unidos é meu amigo.
Uhum.
Eu acho que é super complicado.
É muito complicado,
você perdeu tudo que você sabe, você perdeu tudo que você ama.
E como é que você pode...
Você não tem casa, você não tem nada, e ainda você tem que correr atrás das suas coisas? Você tá brincando.
É complicado, né? É muito complicado, realmente.
Eu acho que é muito complicado, então eu acho que tem certas coisas que você tem que respeitar, entendeu? Eu acho que o respeito... é melhor do que uma comparação, porque se você não respeita as pessoas e como elas são, e você pode tentar influenciar de uma maneira, assim, por educando, não adianta. Forçar as pessoas e fazer uma mudança radical não vai ajudar as pessoas. Então, para mim, política é isso, entendeu? Não adianta amanhã chegar uma mulher presidente ou um presidente que é moreno e falar, agora... os morenos podem ser presidentes. Eu acho que não tem que fazer isso, entendeu? É você, com as suas próprias regras, com o que você acha que é certo, não importa se você é mulher, homem, preto, branco, asiático, não importa. Então, é isso que a gente tem que aprender. E eu acho que esse país não consegue enxergar isso. Por isso que eu falei, eu acho que não vai ser esse ano que uma mulher ou uma pessoa... da raça negra, que vai poder ser presidente, porque tem tanta coisa ainda que tem que se aprender.
Tem que ser aprendida. Entendo.
Aprendida que não dá certo, entendeu? Acho que tem que ser... As pessoas têm que ver qual que é o que é importante ensinar as pessoas, o que é importante, e o resto é o resto, entendeu? Não uhum. o que, se o, a democracia aqui e lá é melhor, uhum. o comunismo uhum. lá é melhor, porque se as pessoas estão no comunismo e elas estão acostumadas a isso, por mais que você queira mudar e melhorar a vida dela, ela não sabe o que é melhor, até você ensinar para ela que é melhor. Agora, você pegar e mudar do comunismo para... Amanhã ela não vai mudar, ela vai continuar fazendo a mesma coisa que ela está fazendo, e você vai falar assim, não, tá errado, agora você tem que pensar por você. Poxa.
Coisas como essa, por incrível que pareça, coisas como essas, situações como estas, tem que acontecer naturalmente. As pessoas têm que estar preparadas para mudanças. Elas não podem vir de fora para dentro, elas têm que vir de dentro para fora. Essa é a diferença.
Exato. Por isso que eu acho muito complicado, na verdade eu nem gosto muito de comparar, uhum. principalmente política, porque eu não é uma coisa que é o meu forte e não é uma coisa que eu acho que é certo, eu acho uhum. que é tão, eu acho que essa guerra do Iraque foi a pior coisa que poderia acontecer nesses tempos. Acontece, agora, tinha que acontecer, eu acho que não, uhum. eu acho que não.
Poderia ser evitada. Na sua opinião.
Poderia ser evitado e poderia uhum. ser de uma maneira mais... menos uhum. agressiva, mas os Estados Unidos, nesse ponto de vista, essa é uma coisa muito negativa, porque eles acham que eles são o melhor e maior e uhum. ninguém combate eles.
Tirei algumas coisas negativas também. Que legal. Interessante isso. E aí, conversando, a gente realmente desenvolve um pensamento. Isso é interessantíssimo. É por isso é por isso que eu faço podcast, é por isso que eu faço papo eclético, porque a gente, através de conversa, a gente vai desenvolvendo um pensamento. É muito interessante. Exatamente. É isso aí, Suzana. Eu acho que a gente já conversou bastante na edição,
sim, né?
Na edição número 6 de Papo Eclético.
Ótimo falar com você, Marcelo.
Nossa, muitíssimo obrigado por ter participado do programa. E na parte 2, Vivendo na América. E no próximo episódio, eu espero estar conversando com uma outra pessoa. E também que vive nos Estados Unidos. Na verdade, eu não sei se meu próximo episódio vai ser uma pessoa... É um brasileiro que está vivendo nos Estados Unidos. Eu acho que será um americano que viveu no Brasil. Vai ser um ponto de vista um pouco diferente. Então, vocês que estão ouvindo o podcast, aguardem para o próximo podcast, que vai ser muito divertido também. Ok? Suzana, mais uma vez, obrigado.
Obrigada a você, Marcelo.
Manda um abração pro Elliot. Fala pro Elliot que ele é muito sério às vezes, mas ele é uma pessoa...
né? Talvez ele é uma pessoa que leva a vida a sério.
É muito sério, mas ele é uma pessoa muito legal também. Ele também tem
por
um lado
que
muito legal.
Por isso a primeira
legal.
Coisa que eu fiz é levar ele pro carnaval na Bahia para ver se ele se agita.
Nossa, você quer levar o menino pro mau caminho, meninas?
Imagina!
Que é isso?
Só abrir o olho.
Abrir o olho, você leva o menino pra pular lá, você foi chocar o menino na Bahia, que coisa!
Maravilhosa!
Mas é isso aí.
Coisa melhor.
Mas é isso aí, então. Então, tenha muito obrigado mais uma vez por ter participado do nosso programa. E até mais, um abração e um beijo pra você.
Pra você também.